Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Fala, rapaziada, mais um podcast do Bullstar Brasil, esse que eu... Antes eu falava que era o maior e melhor podcast sobre o Cowboys em português, porque era o único, né? Mas hoje em dia já tem outros por aí. Então vamos falar que é o melhor, né? Então vamos puxar a sardinha pro nosso lado. E aí, Diego, tudo certo?
Tudo certo, começando uma semana maravilhosa, depois de uma pequena vingança contra nosso adversário de zero. Aí, claro, não foi contra o Colts, mas é sempre bom uma vitória para saber quem é que é o rei de Texas.
Pois é, né? Por mais que seja pré-temporada, ganhar desse jeito é sempre bom, né? Sempre bom. E aí, Vinícius, tudo certo?
Tudo certo, Plat. Boa noite, galera. O Diego já roubou minha introdução. A gente acabou de descobrir já desde a pré-temporada quem que manda no Texas.
Isso aí. Vou fazer o jabá antes, né? Porque não tem que fazer o jabá antes. Então, se você quer ser um apoiador aqui do site, os links vão estar aqui junto no... na descrição do podcast. Você tem planos desde R$1 por mês, então é uma coisa muito barata, você apoia a gente, o dinheiro não vai pro meu bolso, não vai pro bolso de ninguém aqui, o dinheiro é reinvestido no próprio site pra gente melhorar e entregar um conteúdo cada vez melhor para vocês. E a gente tem várias metas que estão batidas, que podem ser batidas, vão ser batidas, e já foram, inclusive, uma em relação a melhorar nossos equipamentos aqui do podcast. Então, se você gosta do podcast, se gosta do site, dá essa forcinha aí pra gente que a gente vai ficar muito feliz. Mas falando sobre o jogo, 34-0, né? Acho que nem o mais otimista do torcedor do Cowboys esperava um resultado desse em pré-temporada, né, Diego?
Não, ninguém esperava. A nossa pré-temporada, é sempre marcada por jogos terríveis, assim, que a gente precisa ter muita paciência, preferivelmente não assistir pelo celular para evitar um dano mais sério ao nosso aparelho. Nem sempre ele aguenta ser jogado 10 vezes contra a parede. Mas dessa vez, olha, deu para assistir até comendo uma pipoca, tomando uma cerveja de boa, dando umas boas risadas, vendo o time jogar maravilhosamente bem. O time titular não precisou ficar muito tempo. Eu acho também que a lesão inicial do running back adversário acabou assustando todo mundo, né? Pô, foi no primeiro snap ofensivo. Mas eu acho que vários destaques e vários jogadores se sedimentaram para fazer a lista final do roster e alguns deram um adeus definitivo.
Exatamente. Antes da gente falar dos jogadores que com certeza não vão, vamos falar de quem foi bem na partida, né? A gente viu, como o jogo foi 34-0, tem muita gente para a gente falar entre os melhores jogadores do Cowboys. Vinícius, se tem um jogador aí que você... que para você se destacou mais, quem seria, na sua opinião?
Então, Plat, para mim vai ser o jogador que não só destacou nesse jogo, mas já vinha há alguns dias atrás se destacando nos treinos também, é o tight end Marcus Lucas. Infelizmente, ele não vai fazer parte do time por conta da galera que tem na frente dele. Quem sabe pode ir pro practice squad. Mas ele jogou muito bem contra os Texans, e quem não jogou, né? Mas ele teve muitas recepções, teve bastante jardas, foi o segundo do time com maior quantidade de jardas, e me surpreendeu. É um cara que eu não esperava que tivesse uma atuação tão boa quanto teve.
Pois é, foi um jogador que eu gostei também, acho que foi uma boa surpresa, não nesse jogo somente, mas na pré-temporada inteira, né? Ele teve bons jogos, principalmente com o Cooper Rush em campo, né? Acho que foi quando ele teve maior destaque. Um bom achado aí, acho que ele pode ser uma boa peça aí pro Pack Squad, Ainda mais se o Jason Witten se aposentar de novo ano que vem, talvez ele tenha uma outra chance, vamos ver como é que ele vai fazer. E até o Cody McRoy, ele não apareceu nesse jogo, né, mas o Diego falou dele nos últimos podcasts, que é um jogador que também pode acabar sendo uma opção pro futuro, né, pra agora, pra essa temporada, eu acho que não. Mas eu vou falar de um jogador aqui, Diego, só pra você comentar aqui, pra mim me surpreendeu bastante, que foi o Joe Thomas. Pra mim ele tava um pouco apagado, ele ia entrar porque jogava no Special Teams e era mais ou menos, mas essa partida ele foi muito bem, né?
A verdade é que a partida foi tão boa do Joe Thomas que nos deixou tranquilos em relação à terceira ou quarta posição de linebackers, né? Não havendo lesão, a briga entre Shelley e Joe Thomas será gigantesca. No ano passado eu já tinha gostado bastante da contratação dele, mas ele era bem mais... teve até uma lesão, pequena lesão no início, e era mais utilizado em special teams. Dessa vez ele teve uma atuação brilhante, é um daqueles jogadores que está sempre perto da bola, é um cara que vai muito atrás, muito raçudo. No special teams ele tem um ótimo trabalho, e se eu fosse de uma franquia que não a do Dallas, se eu torcesse para uma franquia, se eu tivesse no coaching staff de alguma dessas outras franquias, eu faria uma ligação para o Jerry Jones perguntando quanto é que ele queria pelo Joe Thomas. Torço muito que ninguém faça essa ligação, e se fizer, que o Jerry Jones diga que não tem preço, porque ou peça uma primeira rodada, sei lá, alguma coisa que ninguém vai pagar, porque ele vai ser um jogador muito importante nesse ano.
Eu penso, tem gente falando que ele pode realmente ser o titular ali junto com o Von der Esch e o Jalen Smith, já que o Sean Lee faria uma posição, seria meio que reserva, né, do Jalen e do Von der Esch. Então o Thomas faria um outro papel ali, e eu acho que é bem possível. Um jogador que pra mim mostrou realmente que pode ser um jogador bem útil do Cowboys, não somente no time de especialistas, né? Ele teve um bloqueio de punch e acabou recuperando a bola na end zone, mas além disso ele teve um jogo muito bom, e pra mim isso me animou bastante em relação a ele e ao grupo de linebackers pra temporada regular, porque a gente viu o Luke Gifford na semana 1 jogando bem, esqueci o primeiro nome dele, o Phillips, né, o camisa 44, ele jogou bem na segunda partida, e agora vimos o Joe Thomas. Então são ótimos nomes, e eu acho que o Cowboys vai ficar bem servido na posição de linebacker. Vinícius, você quer falar alguma coisa?
E outra, até porque não é muito necessário ver o Shelley em todos os snaps no campo, né? Todo mundo já sabe como que o Shelley é meio de vidro, ele já tá sofrendo com lesão durante esses treinos de pré-temporada, então é muito bom ver um linebacker como o Joey Thomas podendo ser titular, porque deixa o Shelley ali para aquelas jogadas específicas, para aquelas jogadas que são necessárias que o Lee esteja em campo com a inteligência que ele tenha, e nas outras deixa os novatos, deixa o Von der Esch, deixa o Jalen, deixa o Joey Thomas fazendo o trabalho mais pesado para ele poder descansar.
Pois é, acho que o Lee vai ser esse tipo de jogador, né? Um jogador que entra em situações esporádicas, em jogadas ali que ele pode ter um desempenho melhor. Mas eu acredito que a gente vai ver um número de snaps dele bem mais reduzido esse ano. Então não me surpreenderia se ele fosse o quarto linebacker com mais snaps, e não o terceiro, né, que é o esperado. Mas outro jogador que a gente viu, que incrivelmente teve um jogo muito bom, que pra mim foi o melhor da partida, assim, disparado, e só jogou o primeiro tempo, nosso querido Vidalte Charlton, mais conhecido como Taco. Vinícius, vou falar com você mesmo, que o cara, ele teve 3 sacks, um acabou sendo anulado por uma falta na secundária, mas foram 3 sacks, um fumble forçado, um fumble recuperado, e ele se machucou e voltou, sofreu forçou outro sack, recuperou o fumble e se machucou de novo, acabou saindo, mas acho que não é nada sério. Mas é um cara que precisava de um jogo desse em pré-temporada, né, que tava muito por baixo.
Então, nós mesmos brincamos no grupo, né, que seria bom Taco passar no antidoping depois pra ver o que aconteceu, porque foi um jogo que, de forma alguma, a gente imaginaria que ele faria todas essas stats. Até passe defendido ele fez, né, além do de recuperar o fumble, o hit em QB, fora os apavoros naquela linha ofensiva do Houston Texans. É, como você disse, é bom pro Taco um jogo como esse para ele ganhar confiança para a temporada. É, o Taco, como foi uma escolha alta no draft, ele não, o time não ia largar a mão dele tão rápido assim. Então o time vai aguardar, no mínimo, até a finalização do contrato de calouro, para caso desejem cortar o jogador. Mas eu imagino que o Taco pode sim nos surpreender durante a temporada, fazer uma temporada totalmente fora da curva, que foi essas primeiras com o time, e que depois disso não seja fora da curva, mas que isso se mantenha durante os próximos anos, quem sabe, com o time.
Na última temporada, na última pré-temporada, desculpa, ele foi muito bem também, Taco, e na temporada regular ele decepcionou. Então eu fico um pouco com o pé atrás antes de entrar aí no hype, na euforia do jogador e acabar me decepcionando de novo por ele. Mas foi um bom jogador, pelo menos para aumentar a autoestima dele, que tava em baixa, não tava tão bem assim. E com certeza ele ia entrar nos 53, mas é um jogador que a gente já considera como bust, porque não tá indo bem. E ele ter uma temporada boa agora vai ser muito bom pro Cowboys, que precisa de um jogador assim, precisa de um jogador bom na rotação, porque não dá para depender só do DeMarcus Lawrence, do Robert Quinn. E o Randy Gregory a gente sabe que não pode contar, porque é um jogador que vai acabar sendo suspenso uma hora ou outra. E tem o Tyrone Crawford, que agora eu não sei mais se ele vai jogar como defensive end ou defensive tackle. Então é bom o Cowboys ter o Taco Charlton jogando bem. Então vamos esperar que isso se repita durante a temporada regular e ele consiga aí ser, no mínimo, um bom reserva, né? Diego, a gente tá falando aí de bons jogadores do lado da defesa. E do lado do ataque, né, que fez 27 dos 34 pontos, a gente não falou muito. A gente viu o Deck não jogando tão bem quanto a gente viu ele jogando as outras partidas de pré-temporada. Só que a gente viu outros nomes aí jogando muito bem. Um nome que eu gostaria de falar é o Michael Gallup, que me lembrou muito o Dez Bryant. Não só na recepção do touchdown dele, mas aquele outro touchdown que foi anulado por causa de uma falta do Connor Williams. Porque é um jogador que está mostrando uma força física muito grande. O Dez Bryant era muito físico. Ele usava o corpo dele para ganhar muitas jogadas. E eu estou vendo o Gallup usando um pouco disso para conseguir separação, para conseguir a recepção. Diego, você também vê essa relação ou é só impressão minha?
Olha, eu sou um grande fã do Dez Bryant. E eu, na época que ele foi draftado, em comparação com o Michael Gallup, eu achava o Dez Bryant mais talentoso e um prospecto melhor. E o primeiro ano ele, vamos dizer assim, fisicamente mais preparado para enfrentar a NFL. E ele é um jogador que fazia retornos também de punts, enfim, eu achava um jogador mais completo. Mas o Michael Gallup, nesse jogo... Em primeiro lugar, ele já vinha demonstrando no fim do ano uma tendência de ser aquele jogador que, embora conseguisse ter um espaço, arrumar um espaço contra o defensor, ele também gostava da jogada um contra um. Tanto que contra o Los Angeles Rams ele tem uma bola muito, muito perto do touchdown, quase, eu acho, na linha de um por aí, que ele teve que foi um lançamento 50-50, assim, né? E além dessa qualidade que o Dez Bryant também gostava muito de enfrentar direto, né, bola pro alto, me dá que eu pego, isso que tu citaste aí, Plat, dele enfrentar fisicamente o adversário, e aquele segundo lance que acabou sendo anulado é muito claro nesse sentido, realmente lembra de alguma forma o Dez Bryant. No ano de 2014, se a gente for lembrar, a pré-temporada do Dez Bryant foi excepcional. Ele não vinha de um 2013 tão bom, com alguma outra lesão, mas nada também muito sério, mas não era um super ano. E o Brian Broaddus dizia: olha, aposta em tudo no Dez Bryant, que ele tá com tudo, tô vendo ele demais nessa pré-temporada, no tempo do training camp. E eu acho que o Gallup, olha, tomara que ele pegue esse trem, vá, sei lá, galopando mundo afora, o que for, mas eu vejo sim, Platy, alguma similitude, ainda que ele precise ganhar um pouco mais de corpo para ficar mais apto para enfrentar os adversários. A gente não pode esquecer que é pré-temporada, e na pré-temporada, por mais que a turma lá da secundária tente tudo para arrumar um lugar no roster, eles são um pouco mais fracos do que vai ser efetivamente o dia-a-dia da NFL na temporada regular.
Exatamente. Eu acredito muito no Gallup. Eu acho que ele não vai ter esse impacto tão grande quanto teria, porque o Amari Cooper não está jogando na pré-temporada, né? Então, ele fora do jogo, o Gallup provavelmente vai vir o wide receiver 1, vai ter mais destaque. Só que com o Cooper jogando desde a semana 1, aí a gente vai ter que ver como é que vai ser a lesão dele, mas esperam-se que ele jogue na semana 1. Então, considerando isso, eu acho que o Gallup não vai ter esse destaque todo, mas eu acho que pode ser um fator muito grande, principalmente na red zone. Porque a gente viu como é que ele mostrou essa fisicalidade, vamos falar desse jeito, em bolas ali na end zone, em recepção. Eu acho que ele pode ser esse jogador, esse fator aí, essa arma do Cowboys nas últimas jardas do campo. Vinícius, só pra gente terminar aqui falando do ataque, a gente viu os running backs, né, todos eles jogarem, acho que chegando na semana 1 que o Alfred Morris não jogou, a gente viu todos os running backs sendo bastante tempo em campo, né, e a gente já dá pra ter uma noção de como vai ser o backfield caso o Ezekiel Elliott não jogue, né, que seria basicamente com o Tony Pollard jogando bem e algum outro jogador ali ocupando a posição de terceiro running back, que seria o Zeke primeiro, o Tony Pollard em segundo já ficou garantido, e agora tem essa dúvida, né? Vai ser o Alfred Morris, vai ser o Darius Jackson, vai ser o Mike Weber. Fazendo uma conversa ao contrário, quem deles você acha que tá fora da disputa, não tem jeito de brigar por um elenco principal?
E, Prat, então, pra mim, do grupo que a gente tem de running back que não vai brigar, é o Mike Weber, que esse tá fazendo uma pré-temporada terrível, e o Darius Jackson. Eu imagino que se tiver, a briga vai ser entre o Shum e o Alfred Morris, se caso a gente leve apenas três running backs e mais o fullback, né, mais o Jamile. Mas pra mim é isso. O Weber e o Darius Jackson, pra mim, eles já estão fora do time. Quem sabe pode entrar um deles no practice squad, mas o outro vai acabar rodando e dificilmente a gente vai ver em terras texanas de novo.
Olha, na minha opinião, acho que vai ficar entre o Darius Jackson e o Tony Pollard, e o Alfred Morris. Apesar do que eu não acho que o Alfred Morris esteja tão bem cotado assim. E eu sei que o Diego vai falar do Jordan Chun também, que é um jogador que foi bem, teve uma campanha, na campanha do segundo tempo ali com o Cooper Rush, foi uma só dele que terminou em touchdown dele, mas aí não sei se ele vai conseguir ter um bom desempenho suficiente para garantir uma vaga no time, no elenco principal, né, Vinícius?
Então, eu cito muito o Morris, o Alfred Morris, porque até eu li de um insider dos Cowboys e concordei muito com ele, que entre pegar um calouro que é mais cru ou um jogador mais inexperiente e o Alfred Morris, que já tem uma experiência grande com o time, é preferível, os técnicos preferem pegar o Morris. Então, eu entendi essa ideia e eu sigo ela, tipo, eu vejo que isso é importante. E que caso aconteça, eu já penso que o Morris tem essa vaga garantida no elenco.
Bom, eu acho que a situação vai ser definida na quinta-feira agora, que é o jogo contra o Tampa Bay. Eu não daria muito tempo pro Pollard, eu daria... Bota o Pollard no primeiro quarto, um no segundo, um no terceiro, um no último quarto e depois resolve qual vai ser. Ou faz uma coisa assim pra definir uma vez por todas, ok. Qual deles vai ser o jogador que vai entrar pro elenco. Aí você coloca Darius Jackson, Mike Weber, Alfred Morris e o Jordan Chun, por exemplo. Cada um joga um quarto. Então aí define. Para mim acho que seria isso. Eu testaria muito eles aí para dar a decisão final. E tem o fator dos treinos que a gente também não sabe muito bem. É, e falando desses jogadores, jogadores que não foram bem, a gente fala das decepções. É, e o Diego até perguntou antes do podcast que decepção que teve, né, Diego? Porque é difícil a gente achar alguma coisa num jogo que a gente ganhou de 34-0. Mas eu vou falar uma aqui que acho que todo mundo aqui do podcast vai concordar, que foram as faltas na linha ofensiva. Isso foi a linha ofensiva titular, a de reserva imediato, a de turma do terrão, a de terceiro reserva, quarto reserva, todas elas fizeram falta de segurado, né? E a gente viu o Marco Colombo muito pistola lá dentro, na sideline, em relação a isso. É, Diego, você acha que foi uma obra do acaso desse jogo? Ou você acha que o Cowboys pode sofrer com isso ao longo da temporada regular?
Bom, Plat, eu acho que, sem dúvida alguma, uma dificuldade que eu tive para identificar quem estava jogando mal no fim do jogo foi que a partir do quarto-quarto, até final do terceiro quarto, mesmo do quarto-quarto, ficou um tempo mais de entrevista no Game Pass e não dava para identificar direito quem é que fazia tanta falta no, na nossa linha ofensiva. Eu não sei se foi um ou outro jogador, ou se foi uma desatenção geral, agora a gente deu mais de 100 jardas de falta, né, nos últimos dois quartos, é muita coisa. É, o Marco Colombo teve uma hora que eu achei que fosse ter um colapso nervoso, né, como ele estava mal lá fora, mas eu acredito que seja mais desatenção da pré-temporada do que propriamente algo que a gente vá se preocupar muito durante a temporada regular. Agora, a nossa linha... já vinha bastante faltosa na temporada passada, né? Eu espero que o Marco Colombo tenha revigorado um pouco essa situação e a gente não passe pelo que passou. No fim do jogo, sinceramente, estava um trash game, então eu acho que muito daquilo ali, do número de faltas excessivo, é justamente pela falta de atenção, falta de comunicação ali da linha, que ela rodou bastante nesse jogo.
Olha, isso que você falou das entrevistas é verdade, porque eu realmente eu não consegui encontrar, não, e também é difícil você ficar ouvindo os números e identificar, porque são muitos jogadores que só vão estar na pré-temporada e não vão ficar para a temporada regular, então são jogadores que você não grava o número, né? Não é como se fosse, o deck é o camisa 4, então isso vai saber. Mas a gente viu o Connor Williams fazendo falta, que acho que o Lael Collins também. Então, teve algumas faltas na linha titular ali, enquanto estava o time titular, que me preocuparam. E eu acho que foi o único motivo aí de preocupação da partida, né? Porque acho que tirando isso, a gente não viu grandes coisas assim, ficar preocupado. O jogador que a gente sempre reclamava aqui, que era o Mike White, ele fez um jogo bom. Não foi a partida ótima, meu Deus do céu, mas não foi uma partida terrível, foi uma partida ok. E acho que eu não sei se vai dar o suficiente para ele ir pro elenco principal, mas eu acredito que foi uma partida boa o suficiente pra gente não chegar aqui e cornetar o jogador, né? Então acho que essas faltas ficam como a única decepção aí na partida. Você concorda, Diego? Quer falar alguma coisa?
Não, eu ia dizer sobre o Mike White que talvez a partida boa que o Cooper Rush fez tenha eliminado ele do roster, e não necessariamente a partida boa que ele fez tenha colocado ele no 53.
Pois é, tem isso, porque o Cooper Rush foi bem nas três partidas, então acho que ele se garantiu. Tudo bem que o Mike White não ajudou nem um pouco nas primeiras duas partidas, mas e tinha uma disputa entre eles, a gente viu como o ataque jogava melhor com o Cooper Rush. E a gente viu até o outro quarterback, né, o Terry Christian, jogar no finalzinho, mas ele não jogou bem, e também já estava naquele fim de jogo, ninguém estava querendo jogar direito. E um jogador que não está pronto para a NFL de forma alguma. Como um jogador assim, de time, fazer igual o Tyson Hill do Saints, joga de time de especialistas, corre, recebe a bola, aí não sei o que o Cowboys faria, mas eu não apostaria nele, ao menos não nesse momento. Acho que a gente já está falando disso, vamos parar de falar do jogo e vamos falar dos 53, né? A gente está gravando esse podcast na segunda-feira e o Cowboys joga na quinta-feira, né? Por isso que a gente está gravando mais cedo, e na sexta, acho que na sexta ou no sábado já, o Cowboys já vai definir os 53 do elenco principal, então Esse é o nosso último podcast antes do anúncio. Então acho melhor a gente falar de quem a gente prevê que entre nos 53. Né? Então, acho que pelo menos situar o pessoal que ouve a gente de quem corre, quem tá garantido, quem corre risco de ser cortado, quem pode ser a surpresa. Eu acho que isso é uma boa da gente conversar. Vou falando aqui, vocês, qualquer coisa, vocês podem me interromper. Que quarterback, para mim, obviamente o Dak Prescott está garantido. E o Cooper Rush, não levaria o terceiro quarterback, não levaria o Mike White, não traria ninguém. Eu acho que vai acabar sendo só o Cooper Rush, só os dois. Acho que isso é garantia. O running back, foi o que a gente estava falando. O Zeke vai entrar, o Zeke, Tony Pollard, e o Olawale entra como fullback. Tem uns três. E eu acho que entrariam mais dois. Acho que é isso, né? Ou mais um só. E aí eu não sei como é que o Cowboys faria. Eu acho que eu levaria só mais um, além deles, que seria o Alfred Morris. Não levaria o Mike Weber, não levaria o Darryl Jackson, não levaria o Jordan Shum. Não sei o que vocês fariam, mas fica... essa vaga está aberta, do terceiro running back. Eu acho que vai ficar entreaberta entre o Alfred Morris e o Darryl Jackson. Acho que o Mike Weber corre por fora. Wide receiver. Para mim, os três principais, Amari Cooper, Michael Gallup e Randall Cobb, dentro. Além deles, tem o quarto, que é o Tavon Austin, que para mim, ele tá dentro. Eu acho muito difícil o Cowboys querer levar outro jogador e o Tavon Austin sair, até porque o Tavon Austin é o retornador oficial. Por mais que o Cedric Wilson jogue como retornador, eu não acho que seja suficiente para cortar o Tavon Austin. Então, com ele, são quatro, ficam a quinta e a sexta vaga. Os jogadores que estão fora, o John Vea Johnson e o Red Davis, foram dois jogadores que tiveram até um pouco mais de destaque, mas para mim não mostraram o suficiente como para cavar um lugar no elenco principal. Então fica a dúvida. Temos Cedric Wilson, Devin Smith e Noah Brown. Então temos três wide receivers aí, só que eu acho muito difícil o Cowboys levar sete wide receivers. A gente já tinha quatro e tem esses três, então eu acho que um deles vai acabar sobrando. O esperado era o Devin Smith sobrar, porque é um jogador que o Cowboys não contava, veio aí na intertemporada, só que ele acabou se destacando, jogando tão bem, que eu acho que ele vai acabar pegando espaço, ele e o Cedric Wilson. Como o Noah Brown está machucado, o que o Cowboys vai fazer é manter ele na PUP, que é a lista de lesionados, ele perde as primeiras 6 semanas, e o Cowboys leva os dois jogadores. Então no meio da temporada o Cowboys poderia trazer o Noah Brown de volta e dispensar um dos dois. Não sei como o Cowboys faria, mas eu no momento faria essa estratégia. Diego, você concorda ou não?
Olha só, Plat, eu concordo que o Amari Cooper, Michael Gallup e Randall Cobb são os três primeiros. A partir daí, tá, o número 4, 5, 6, eu não acho tão definido assim, embora a gente já tenha os quatro que vão brigar pelas três vagas. Sete vagas de wide receiver o Dallas não vai colocar. Então, Tavon Austin, Devin Smith, Cedric Wilson e Noah Brown, acho que brigam, os quatro por três vagas. Juvier Johnson e demais, não, deu, né? Não tem como cortar o Devin Smith. Se ele for cortado, se ele não fizer o roster, ele não vai ficar em Dallas de jeito nenhum. Não tem practice squad, seja pelo veterano que ele é e pelo que ele está demonstrando. O Tavon Austin tem uma função muito especial, tá? Mas que às vezes pode ser feita eventualmente por Tony Pollard também, quem sabe, né? E pelo próprio Cedric Wilson. O Cedric Wilson, ele tem se demonstrado um grande jogador, eu não sei como é que ele vai estar, mas acho que já está pronto, né, da questão da concussão. E ao mesmo tempo ele é muito bom de rota. Ele é um jogador que entende, sabe realizar muito bem as rotas. Um cara muito bom de rota, que é outro que não fica em practice squad de jeito nenhum, não tem como. E por fim, a gente tem a questão do Noah Brown, que o Noah Brown é o nosso, como se diz, o nosso, ele é uma espécie de tight end, ele sabe fazer bloqueio muito bem. Meus caros, eu acho muito, muito difícil ele ficar de fora. Por sorte, de início de campeonato, o Noah Brown tá na POP list, né? Ou até, Yara acho que não, mas POP, então talvez sobre o Noah Brown, que nem dissesse, plate pra ficar com a turma, com Cooper, Gallup, Cobb, né? Austin Smith e Wilson, Cedric Wilson de sexto.
Olha, eu concordo com você. No meu caso, eu não teria nem renovado com o Tavon Austin na intertemporada lá em março, porque agora que a gente tem o Pollard é até mais fácil falar, mas o que o Tavon Austin faz que a gente não conseguiria com o Pollard e com o Cedric Wilson? Acho que só aquelas jogadas aquelas rotas em profundidade, aquela ameaça em profundidade e tudo mais, mas eu acho que o Cowboys consegue reverter isso com os wide receivers que tem, acho que com o Gallup, com o Amari Cooper, com o Randall Cobb. Eu acho que até o Devin Smith pode ser esse jogador que de ameaça em profundidade também. Então, eu cogitaria em alguma situação. Talvez quando o Noah Brown pudesse voltar. Como você falou, o Noah Brown é um jogador, é o wide receiver que melhor bloqueia assim, do elenco. Então, é um jogador que a gente... O pessoal estava cogitando até mudar a posição dele para tight end, porque justamente por causa desse tipo de bloqueio. Só que acho que isso não passou de especulação e é um jogador que está machucado e acho que acabou calhando do Cowboys. Acabou sendo útil para ele ficar na lista de lesionados e o Cowboys levar os dois jogadores. Mas eu acho que vai acabar sendo isso, porque senão aí acho que teria que cortar o Devin Smith mesmo com dó no coração, porque ele está jogando muito bem. Dito isso, o Cowboys levando 6 wide receivers, botando o Noah Brown na lista de lesionados, que é o esperado. Vamos falar da lista de tight ends, que eu acho que não tem muita discussão. O Cowboys vai levar o Jason Witten, o Blake Jarwin e o Dalton Schultz. São 3 tight ends. Eu acho muito difícil levar um quarto tight end. A gente levou o Rico Gathers no ano passado. E no ano retrasado... Também que o Cowboys levou, tinha o Geoff Swain também. Então, não sei se o Cowboys levou... Costumou levar 4 tight ends, mas eu acho que não é necessário levar. Porque eu acho que... O Cowboys já tem o suficiente entre os 3 e não tem nenhum tarente aí. O Vinícius falou do Marcus Lucas, mas eu acho que o Cowboys pode usar essa vaga extra em outra posição e levar um jogador que vai agregar muito mais do que um quarto tarente. E eu acredito que o Cowboys pense da mesma forma, então eu acredito que só levem 3 mesmo. O que leva a gente para o último setor do ataque, que é a linha ofensiva. Então... Eu, na minha lista inicial, eu levava de 9 a 10 jogadores na linha ofensiva, que são os 5 titulares, da esquerda para a direita: Tyron Smith, Connor Williams, Travis Frederick, Zach Martin e Lyle Collins. Mais Connor McGovern, Joe Looney, Cameron Fleming e o Suafilo. Tem 9. E aí o Cowboys abriria uma opção de levar um 10º jogador ou não, o Adam Redmond, algum outro jogador, eu não sei. Então ficaria entre 24 a 25 jogadores no ataque, se eu fiz as contas certas, né? Mas deveria ser isso. Vinícius, você mudaria alguma coisa aí, pelo menos os jogadores de ataque, na linha ofensiva, ou você acha que vai ser por aí mesmo, em relação ao que eu disse?
Ah, Plat, eu concordo contigo. Eu não vejo nenhum dos outros jogadores tendo uma capacidade de entrar no elenco. Eu acho que o certo mesmo é levar esses 9 da linha ofensiva. Até porque a gente draftou o McGovern numa terceira rodada. Que, como a gente não teve uma escolha de primeiro round, foi uma escolha tão alta. Sendo assim, ele tem que fazer parte do time. E como você disse, o Joey Looney... Foi um grande titular no ano passado, no lugar do Frederick. O Suafilo já mostrou que tem momentos bons, mesmo em alguns jogos fazendo a gente suar frio, literalmente. E o Cameron Fleming foi uma escolha muito bem pensada do front office, contratando ele, por ele ser um bom swing tackle e sabendo que a gente sofre com as lesões do Tyron Smith. E até agora do Lyle Collins também um pouco. Então, assim, pra mim é só 9. Já tá de bom tamanho. E quem sabe um desses... quem sabe o McGovern consegue aprender um pouco a jogar como tackle. E não ficar 2 guards de reserva. E sim dois tackles e um guard. Ou, tipo, um tackle, um guard e um jogador que possa fazer essas duas funções, caso seja necessário.
Só queria concordar com o Vinícius, eu acho que são 9, tá? Eu só tenho uma dúvida no que diz respeito ao Conor McGovern, se ele não vai ficar em alguma lista de inativo pro início da temporada. Não sei como é que tá a lesão dele, eu me perdi nessa. E se ele estiver, se tiver essa situação, porque ele obviamente ele faz parte do roster, não vamos deixar ele de fora. Acho que o Adam Redmond ou o Jay Campos, mais pro Adam Redmond, levaria a 9ª vaga. Se não, é como vocês disseram.
Bom, acho que com isso a gente fechou a parte do ataque. Para mim, a parte mais difícil é realmente a defesa. Principalmente, acho que a linha defensiva, né? Porque o que a gente viu de jogador bom na linha defensiva, né? Eu acho que até é até um pecado a gente falar alguns jogadores que a gente vai cortar da linha defensiva, porque se a gente pegasse, não precisa nem ser muitos anos atrás, porque em 2014, 15, nossa linha defensiva era ruim, mas eu acho que em 2016, 17, alguns jogadores que a gente cortaria hoje são jogadores que com certeza poderiam ser titulares naquele momento, poderiam ser jogadores que com certeza agregariam. Então isso é uma situação que acaba sendo até bom para o Cowboys em relação à linha defensiva, né? Vou falar aqui os jogadores que para mim entram. Vou falar o primeiro certo, né? O DeMarcus Lawrence, Tyrone Crawford, Malik Collins, Anton Woods, Tristan Hill, Taco Charlton, já temos 6 aqui, Doreen Sarmson, 7, o Chris Covington e o Kerry Hyder, que são, dão 9, e o Joe Jackson dá 10. Com isso a gente cortaria o Jalen Jelks, escolha de 7ª rodada, e cortaria o Daniel Wise, e cortaria, tem um outro jogador que se destacou agora na pré-temporada, Ricky Walker. Então são jogadores aí que poderiam ficar de fora, mas eu levaria esses 10. Eu acho que quem pode acabar possivelmente, talvez entre, talvez não, talvez seja o Joe Jackson, pode correr um risco, o Chris Covington, mas eu não cortaria nenhum deles, eu levaria esses 10 no mínimo. Se tivesse que levar 11, aí você vê, vou levar um jogador de interior de linha defensiva, que aí você fala, como eu falei, o Daniel Wise, o Walker, ou a gente leva o Jalen Jefferson, esses jogadores aí que estão na briga. E tem o Daniel Ross tá machucado, ainda tá no elenco, vocês sabem disso? Porque eu não vi ele jogar, mas eu lembro assim por alto que ele tava no time, agora eu não sei se ele tá lesionado, se vocês puderem fazer uma pesquisa rápida enquanto eu falo aqui dos outros. Vou falando aqui rapidinho dos linebackers. Pra mim, tem os 3 garantidos, obviamente, Van Der Esch, Jalen Smith e Sean Lee. E agora o Joe Thomas, pra mim são 4. Agora, se eu levar 5 ou 6, se eu levar 5, aí tem nessas vagas que estão sobrando, tem esse Luke Gifford, que tá machucado, talvez possa até começar na lista de lesionados, aí dá pra levar ele sem incluir ele na lista, né, não conta. Aí tem esse Phillips, tem o Justin March Lillard, que não foi bem, acho que ele tá meio mais ou menos aí nesses últimos jogos da pré-temporada. É difícil lembrar nome assim, mas são jogadores que estão concorrendo. Tem o Nate Hall, um linebacker que o Cowboys, que foi bem aí nas últimas partidas, ele jogando em pé de reservas, e acho que um jogador que pode até acabar pintando aí.
Então, Prat, você tava pedindo sobre o Daniel Ross. Ele jogou nos 2 jogos contra o São Francisco e outro jogo de pré-temporada. Ele participou contra o Rams. Ele teve até um tackle e uma assistência. Só que só um tackle com assistência, na verdade não foi um tackle solo. Mas pelo menos em tese participou em algum momento do jogo, mesmo a gente não reparando nele. E lembrando também que na linha defensiva a gente ainda tem o Quinn, que vai entrar depois de 4 jogos, se eu não me engano, né? Porque ele tá suspenso. E o... quem sabe o Randy Gregory vai conseguir o pedido de entrar... quem sabe ele vai ter o pedido aprovado para voltar a jogar na NFL. Que ele fez esse pedido por conta de todas as tretas que ele já teve, por conta de drogas e tudo mais. E, assim, são dois jogadores que podem acabar entrando, e aí vai ter que ter dois cortes nessa nossa linha defensiva de dois jogadores que vão estar, em tese, bem. E aí vai ser aquela coisa, quem vai ser cortado? O Kerry Ryder, que jogou muito bem nessa pré-temporada, o Joey Jackson, se caso ele entre, ou o Dorancy Armstrong, que eu espero que o Armstrong não seja cortado, porque é um jogador que tá vindo numa crescente muito boa. Então, vai ser um bom trabalho que o front office do time vai ter caso o Randy Gregory volte pro time.
Olha, eu falei 10 jogadores de linha defensiva, né? E eu não falei esses dois porque, como os dois estão suspensos, eles não entram, não contam pelo menos nessa lista inicial. Quando acabar a suspensão, eles passariam a contar e aí o Cowboys teria que cortar alguém. Eu levaria, eu cortaria um linebacker, ele deixava com 5 linebackers e levava e botava de volta o Robert Quinn na semana 3. E se o Randy Gregory entrar, aí eu acho que cortaria o Joe Jackson, cortaria algum jogador ali. Mas se fosse um deles só, se quando o Quinn voltar, eu não cortaria nenhum deles. Levaria 11 jogadores de linha defensiva, porque eu acho que o Cowboys não pode se dar o luxo de cortar um jogador bom assim, um jogador que agrega. Eu acho que vale muito mais o Cowboys levar um jogador desse do que levar um quinto safety, do que levar um quarto tight end, por exemplo, um terceiro quarterback. Diego, você quer acrescentar alguma coisa?
Eu queria acrescentar para dizer o seguinte, Plat e Vinícius, até para surgir um questionamento. Eu acho difícil que algum desses jogadores da nossa linha não seja trocado. Porque é uma linha muito forte e eu acho que Dallas vai começar a analisar uma possibilidade de troca com alguma equipe da NFL, porque é impossível levar todo esse pessoal. Depois da segunda rodada já volta o Robert Quinn, e os que sobram ali, o Jalen Jelks, o Daniel Wise e mesmo o Rick Walker são jogadores que, olha, dificilmente fiquem no practice squad. Então, meus caros, eu não sei se o front office do Dallas não vai buscar alguma troca ainda nessa pré-temporada, no início da temporada regular.
Pois é, acho que se o Cowboys tentar pegar um running back reserva, alguma coisa assim, alguma posição que tá meio mais ou menos, né, não tá tão boa, um quarterback reserva, né, que eu tô falando, teve um ano que a gente tinha George Selvey titular, Nick Hayden titular.
Um kicker?
Pode ser um kicker também. A gente fala do Kerry Ryder aqui com um jogador que a gente pode cortar, mas naquela época que a gente tinha o George Selvey, Nick Hayden, ele era titular de jogar 90% dos snaps, e hoje é um jogador que a gente cogita cortar porque tem muita gente boa, né? E pra mim isso mostra que o Justin Hill foi até uma de luxo, assim. Acho que o Cowboys poderia ter pego um jogador de outra posição, porque ele pode ser um bom jogador. Ah, pode ser, com certeza, tem potencial para isso. Mas se a gente pega a linha defensiva hoje, nesse momento, com ou sem ele, eu acho que não tem tanta diferença assim do que se a gente tivesse um jogador, sei lá, um safety aí, ou um linebacker. Linebacker não, né? Mas um jogador de outra posição aí, eu acho que poderia agregar muito mais, um tight end. Enfim, eu acho que ele acabou sendo uma pick de luxo, vamos torcer para que seja uma pick que vale a pena. Mas acabou sendo um pouco desnecessária, pelo menos nesse momento. É óbvio que o Cowboys não ia poder prever que todo mundo ia estar jogando bem, mas Vinícius, quer falar?
Até porque se a gente dá uma revisada no draft, a galera que saiu um pouquinho depois do Hill, que é da nossa escolha, poderia muito bem tá dentro do elenco principal do time, entre safeties como o Nasir Adderley, ou o Taylor Rapp, ou o Juan Thornhill, que eram jogadores que eu mesmo gostava, e imagino que se a gente escolhesse eles, a gente não teria algumas dúvidas nessa posição de safety. e poderia ficar tranquilo também nessa, nessa situação da linha defensiva também.
Pois é, só que agora não adianta muito discutir, já, a situação já tá feita, né? A gente não é o general manager pra escolher, então eles estão errando muito pouco nesses últimos anos, então vamos dar um voto de confiança porque eles merecem. Eu falei dos linebackers e só pra concluir, vamos falar dos cornerbacks, que pra mim é a posição que também tem uma vaga em aberto. Nós temos dos cornerbacks, temos 4, que aí pra mim estão garantidos com certeza, que é o Byron Jones, Chidobe Awuzie, Jordan Lewis e Anthony Brown. Os 4 pra mim estão certos, e tem o 5º, que é o Michael Jackson, nossa escolha de 4ª ou 5ª rodada, se eu não me engano, que não tá tão bem assim. E temos um cornerback que está se destacando muito bem na pré-temporada, que é o CJ Goodwin. Ele teve a interceptação nessa última partida. No jogo contra o Rams, ele recuperou um fumble no Special Teams. Então, um jogador que ele tem muita importância no time de especialistas e joga razoavelmente bem na defesa. Não é aquele jogador que vai entrar e não vai jogar bem. E eu não cortaria ele. Eu cogitaria levar 6 cornerbacks nesse caso. Com o Michael Jackson e com ele. E aí, no caso, o Cowboys teria que levar um jogador a menos na posição de linebacker, ou esse 11º que a gente falou na linha defensiva. Não sei o que o Cowboys faria.
Ainda tem o Donovan Lumba correndo por fora. São 3 jogadores, ao meu ver, por 2 vagas ou 1 vaga, não sei. Vai ser uma briga boa. Até sexta-feira, entre o Goodwin, entre o nosso Michael Jackson, que ele precisa ficar no time pelo bem das nossas piadas, e o Donovan Lumba. Vai ser algo interessante de se ver, e é bom que a gente preste atenção nisso.
Olha, pra mim o Lumba corre por fora, porque eu não vi muito dele nessa última partida, não. Achei que o CJ Goodwin tá um nível acima, e o Michael Jackson ele já fica acima por ser uma escolha de draft, né, por ser um investimento relativamente alto, 5ª rodada. Então pra mim ele acaba tendo uma moral, uma paciência maior, né, acho que paciência é a palavra que define certamente pra isso. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu colocaria o Goodwin como certo, como pelo menos o 5º, e o Michael Jackson brigaria pela outra vaga. Entre os safeties, eu vou até deixar o Diego falar depois sobre os safeties, porque é uma coisa que a gente já discutiu antes. Que pra mim tem os 2 titulares, o Jeff Heath e o Xavier Woods. Obviamente pra mim eles estão dentro. E pra mim as outras vagas estão meio que em abertas, pra mim não tem muita coisa, porque a gente viu o rumor de que o Kevon Frazier podia ser dispensado e que o George Ailoka podia ser dispensado. Então eu acho que o Donovan Wilson pra mim tá dentro, com certeza, porque foi um safety que jogou muito nessa pré-temporada, muita coisa. Ele é o líder de interceptações na pré-temporada. Não que, ó, meu Deus, interceptação em pré-temporada não vale nada, mas para jogador assim, ele foi draftado no fim da 6ª rodada, ele precisava mostrar serviço, e a interceptação dele contra o Texans foi muito bonita. Então ele tá jogando muito bem. Para mim ele merece ali uma vaga no elenco principal, e o pessoal tá comparando muito ele ao Xavier Woods, porque o Woods foi draftado ali não sei se foi na 6ª rodada ou no fim da 5ª, foi uma escolha de 3º dia, e ele foi se desenvolvendo aos poucos, e ele mostrou muito potencial na pré-temporada, e hoje ele é titular. Então o pessoal tá falando que o Wilson pode ser esse jogador também, um jogador que foi draftado lá no final do draft, mostrou potencial e começou a evoluir até se tornar um jogador importante no time. Então pra mim o Wilson tá dentro, e agora fica, você vai cortar o Ailoka, vai cortar o Kevon Frazier, tem o Darion Thompson que joga no time de especialistas. Diego, o que você faria nessa situação?
Olha, não é fácil de decidir, porque, não, com certeza Xavier Woods, Jeff Heath e Donovan Wilson estão dentro. Donovan Wilson pode ter feito essas interceptações na pré-temporada, mas a gente pode observar em todos os jogos, ele sempre esteve, como os analistas gostam de dizer, muito perto da bola, sempre, sempre, sempre. Para mim fica muito claro que Dallas terá 6 ou até 7 cornerbacks, mas acho que 6, e 4 safeties. Tá? E os quatro safeties, aqui vem uma bold, tá? Xavier Woods, Jeff Heath, Donovan Wilson, ok. Nem Kevin Frazier, nem George Iloka fazem time, vem o Darian Thompson.
Pois é, foi o que eu acabei de falar. O Darian Thompson, ele joga no time de especialistas e pra mim isso é um fator. Mas eu levaria o Frazier, não levaria o Iloka. Esse seria o meu chute. Vinícius, você quer falar o Iloka? Aí fica cada um escolhendo um jogador aqui. Já vira bold pra ser da semana.
Ah não, pô, vocês vão deixar o Iloka na minha mão. Aí vocês querem me ferrar mesmo. Eu também acho que ele... Eu acho que ele também não vai fazer parte do time, não. Eu acho que foi um movimento que o Dallas fez pensando, ah, vamos trazer um jogador veterano e quem sabe ele vai ajudar o nosso time, mas mostrou que ele passou longe disso. E é como vocês falaram, eu imagino que vai ser o Donovan Wilson e o Kavon Frazier de reserva. Eu acho que o Darian Thompson... Vai acabar rodando por conta do Frazier já ter uma experiência com o time um pouco maior. Já 3 anos com o time. Só por conta disso também. Mais nada. Então, pra mim, fica Frazier, Donovan Wilson e os titulares, o Woods e o Heat.
Eu concordo com você, mas eu não me surpreenderia se o Thompson entrasse, se essa opção do Diego acontecesse, né? O Iloka e o Frazier cortados. Eu não me surpreenderia. Acho que não se surpreenderia de nenhuma maneira. Se só fosse só o Thompson, fosse o Frazier, ou fosse o Iloka, eu acho que eu ficaria mais surpreso se fosse o Iloka o escolhido, porque o pessoal falando que ele não tá tão bem assim, apesar de ser um jogador que chegou com uma esperança de ser o titular no lugar do Jeff Heath, né? Foi impressionante como ele teve uma queda aí de produção, de rendimento aí nos treinos. Então acho que ficam. Só pra gente falar, teve os 10 da linha defensiva, 5 linebackers, 6 cornerbacks, 4 safes. Isso aí dá 25. Aí seriam os 26, né, que a gente falou. Que aí depende, você vai levar um décimo jogador de linha ofensiva ou um décimo primeiro de linha defensiva. Eu acho que essa vaga pode ficar em aberto entre esses dois. E tem os 3 jogadores do Special Teams, né? Que aí não tem como mudar, que é o Brett Maher, Chris Jones e o Ladosaur de Long Snapper. E não adianta ser igual o Madden, que o pessoal fala, não, corta o Long Snapper, deixa o Frederick fazer o Long Snapper, que isso não existe, só existe no Madden, tá, galera? Então, não adianta cogitar essa hipótese.
É, e se eles souberem o quanto o Ladosaur é bom, né? Tipo, o long snapper, ele não é o cara que ele precisa, precisa ser ouvido, que a gente precise ouvir o nome dele durante os jogos. Porque a gente só vai ouvir o nome do long snapper se ele fizer algo de errado. E ano passado a gente só ouviu o nome dele uma vez, por conta de uma falta absurda, ao meu ver, que os árbitros marcaram, não lembro em qual rodada.
Foi contra o Redskins, lá em Washington.
Que ele mexeu a bola, que a falta foi que ele mexeu a bola e depois mostraram que quase todos os snaps da vida dele, ele fez o mesmo movimento e nunca tomou falta. Vai entender, né?
Ele e todos os outros long snappers, né, fizeram esse movimento.
Sim, é movimento normal de preparação deles. Mas, agora sim vem minha bold. Já que o Diego soltou a dele mais cedo... Eu já faço a bold. Eu não me surpreenderia se o Chris Jones fosse cortado e o Kaiser Redfern entrasse como punter titular do time.
Fortíssima essa.
Ia ser bold mesmo, hein? Gostei da bold. Vocês riram do Mike White correndo pra touchdown, mas essa é uma bold alta também,
hein? Então... Ah, cara. Vamos arriscar aqui, né?
Depois do Bailey cortado ano passado, né? Isso você não pode achar que é tão bold assim.
Então, a gente não pode duvidar de nada. Os números estão muito parecidos entre os dois nesses jogos de pré-temporada. E tem aquela situação. O Redfern é um salário muito mais baixo que o Chris Jones. É uma bold. Se isso acontecer, vocês ouviram primeiro aqui no podcast.
Sobre o Brett Maher, né, só para fechar o assunto, ele O pessoal falou que desde que ele, o Cowboys voltou pra Dallas, né? O Cowboys estava treinando na Califórnia, voltou pra Dallas, e desde que voltou, ele tava treinando muito bem, tava acertando todos os chutes. E logo depois que eles falaram que ele acertou 6 de 6 no treino de hoje, na segunda-feira, ele errou um de 50 jardas. Então o pessoal foi na boca maldita lá, mas no geral, ele tá treinando bem. No jogo contra o Texans, ele acertou todos os chutes. Eu acho que o Cowboys pode até dar uma sobrevida a ele, né? Tipo, ah, joga as primeiras semanas aí, vamos ver como é que vai rolar. Eu acho arriscado, porque eu não confio no Brett Maher. É um kicker que, se você coloca, faltando um segundo, ele tem um chute da vitória. Pra mim pode ser de 22 jardas, eu ainda vou ficar com medo. Se for de 60, aí eu fico mais tranquilo, porque ele acerta de longe. Mas é um kicker que eu não consigo confiar. No Dan Bailey, eu conseguia confiar, tudo bem que não vou falar que ele foi cortado injustamente, porque ele tava mal. Mas na época do auge do Dan Bailey, é um kicker que você confiava. Você sabia que se ele precisasse chutar para dar vitória, ele ia acertar. Então, e assim, esse tipo de confiança eu não consigo ver no Brett Maher. Então, para mim, o meu medo, eu acho que ele vai entrar, mas é um jogador que pode acabar rodando aí ao longo da temporada regular. E eu acho que minha bold para a temporada seria essa. Eu acho que o Brett Maher não dura até a bye week, que é na semana 8 ou 9. Eu acho que é 8, se eu não me engano. Para mim, ele é cortado antes disso. É a minha bold. E com isso, a gente fecha os 53. Eu acho que a gente já falou bastante de todas as dúvidas que tem pro Cowboys antes deles anunciarem, né? Tem mais alguma coisa para falar? Vocês querem falar alguma coisa disso? Ou podemos falar do jogo de quinta?
Só uma coisa, Plat. Eu acho que, divergindo só um detalhezinho, eu acho que a gente vai com 6 linebackers. Eu acho que é muito difícil ir com 5. É uma posição que lesiona muito, é complicado ali.
Pois é, eu penso nisso também. Pior, quando eu tava falando aqui com vocês, somando, eu pensei, cara, 5 linebackers talvez seja pouco. Ainda mais que o Shanley tem histórico de lesão. Então é uma coisa que o Cowboys talvez vá com 6, e aí que pra mim sobra a posição de cornerback. Pra mim, aí leva 5 cornerbacks e 6 linebackers. Porque eu não tiraria um jogador de linha defensiva, não ficaria com 3 safes, ou não tiraria e levaria, sei lá, 5 wide receivers. E aí eu acho que não cortaria em outras posições, acho que acabaria sobrando a posição de CB mesmo. Mas sobre... Acho que fechando o assunto, né? Já falamos de tudo, mapeamos aí todas as posições, todas as dúvidas, todos os jogadores garantidos. Vamos falar do nosso grandíssimo jogo, daquele jogo que você não pode deixar de perder, que é Cowboys e Buccaneers, é o jogo da quarta semana de pré-temporada. Você não sabe por que eu tô falando isso, porque o quarto jogo da pré-temporada é o pior, disparado, é o jogo mais chato de todos. A gente vai assistir porque a gente escreve pro site e já estamos meses aí sem Cowboys, né? Então, querendo ou não, é Cowboys jogando. Mas que é um jogo terrivelmente chato, é um jogo chato. Então, se você tiver um cineminha para assistir, outra coisa, não pensa duas vezes, não precisa assistir esse jogo não, porque como é o jogo mais perto da temporada regular, o Cowboys, todos os times geralmente poupam os titulares, então só jogam reservas, jogadores que não podem agregar muito. O Cowboys não vai correr o risco da última semana ter o deck machucado. Vai botar o deck para fazer jogada. Vai botar o Zeke, se o Zeke estivesse jogando. Vai botar os titulares ali para correr risco. Não, claro que não. Então é uma partida para o Cowboys colocar só reserva. O Cooper Rush vai ser o titular, vai ser a linha ofensiva de reserva titular. O jogo da temporada passada foi contra o Texans. Foi um jogo nojento, foi um jogo muito ruim, muito ruim. E aquele jogo que você vê e você fala, cara, eu perdi horas da minha vida. Mas se por um acaso você quiser ver, o jogo é quinta-feira, 9 horas da noite. Não tem transmissão no Brasil, não tem ESPN. O jogo vai passar no Game Pass, que tá de graça. Vai ter o tempo real no Twitter do Blue Star Brasil. E é aquele jogo para você matar a saudade, porque vai faltar uma semana para começar a temporada regular, 10 dias para começar o Cowboys entrar em campo. Então é um jogo que não dá para esperar muita coisa, né? Diego, se você pudesse escolher uma coisa para você assistir nesse jogo, algum ponto específico, qual você escolheria?
Eu vou ficar com a batalha da secundária, os últimos jogadores que vão entrar ali. Eu acho uma batalha interessante, mas eu confesso para os nossos ouvintes, pro Vinícius e pro Plat, que eu vou assistir esse jogo, não sou muito religioso, mas com um terço na mão, não sou nada religioso, mas o terço na mão para que não ocorra nada de errado com os nossos jogadores.
É, exatamente, o jogo, todo jogo de pré-temporada, você reza antes pela saúde dos jogadores, para que ninguém se machuque, todo mundo fique inteiro, porque perder jogador em pré-temporada é a pior coisa que tem. A gente viu em 2016 com o Cowboys com o Romo, né? Graças a Deus o Dak Prescott entrou e deu conta do recado, e hoje a gente vê como é que é, mas a gente perdeu o quarterback titular na pré-temporada, né? Imagina se não tivesse o Dak, como é que seria o Cowboys na temporada regular com o QB machucado num jogo que não valia nada. Então é uma coisa muito desagradável. O Texas perdeu o Lamar Miller agora em um snap, foi um grande azar, foi uma coisa horrível. Então a gente tem que prezar pela saúde dos jogadores. É, Vinícius, qual o ponto aí que você gostaria de ver nessa partida?
Eu vou querer olhar os linebackers, o Luke Kuechly e o Justin Phillips, e torcer para que um deles consiga entrar no elenco principal. Eu acho que o Justin Martin Lillard é o jogador ali que tá com mais risco de rodar entre os três reservas, entre o Thomas, o Covington e ele. Então eu acho que um desses dois novatos podem acabar tomando essa vaga dele. E eu acho que se isso for acontecer, esse jogo pode ajudar. Até porque os reservas vai ser os que mais vão ter tempo em campo.
Ele tirou o Lillard do nome, né? Ele chegou em Dallas como só Justin March, aí do nada ele botou o sobrenome inteiro, Justin March Lillard, e agora na camisa, nesse último jogo, virou só Justin March de novo. Não sei porquê, se deu na telha dele, vai ser só March, Dani. Ou não sei o que houve, mas em relação a isso, eu esqueci do Chris Covington, linebacker. Eu tava falando só do jogador de linha defensiva, e eu acho que ele pode entrar mesmo, como o Diego falou, entram seis linebackers e ele dentro. Apesar do que, não é um jogador que eu sou muito fã, não. Mas eu ficaria de olho nesses jogadores. O Gifford, eu acho que ele não tem condição de jogo, mas o Justin Phillips, como eu falei, o Nate Hall, o Justin Martin Lillard, o Chris Covington, fico de olho em quem vai poder se destacar, de olho no Michael Jackson. É, porque do lado do ataque, entre os running backs, principalmente. Eu acho que esses seriam os pontos para eu ficar de olho.
Despedida do Mike White.
Pois é. Possivelmente vai ser o último jogo do Mike White. É capaz dele até ficar pro practice squad, cara. Por incrível que pareça. Porque é um jogador que o Cowboys pode até deixar. Porque o Cowboys sempre tem que ter um QB de practice squad. Porque durante os treinos de temporada regular, eles precisam de um QB no practice squad para simular o quarterback adversário, para a forma como treinar, esse tipo de coisa. Então talvez o White acabe ficando no PS, né, que a gente chama. Mas não tem muito o que falar da partida. É, Vinícius, fala aí sua bold e palpite.
7, 14, 21. 21 a 10. Placarzinho básico de jogo de futebol americano. Quem sabe, né, o Mike White faz uns dois passes pra TD nesse último jogo, na despedida dele como jogador do Dallas, quem sabe. E a Bold é pai e filho vão fazer algo. Joey Jackson com 2 sacks e Michael Jackson com 1 interceptação.
Você gosta do Michael Jackson pra Bold, né? Segunda vez em 4 jogos que você manda uma dele.
Eu quero que ele se saia bem, pô. É minha esperança que ele vá bem. Então eu tenho que torcer por ele na Bold pra ele entrar no time.
É nossa fábrica de memes, né? É, Diego, sua Bold e seu palpite.
Cara, eu vou começar pelo palpite, tá? 20 a 17, Dallas. Não dá pra apostar contra, eu tenho que apostar sempre a favor. Até tô achando um placar meio alto que eu tô apostando, mas foi o que eu pensei agora. E a minha Bold pra esculhambar com tudo, tá? Pick 6 do Iloc. Grande jogada.
Pra se despedir em alto estilo também.
Eu vou falar a minha. Eu vou falar que o jogo vai ser 10-9 pra gente. O Bucks vai anotar um touchdown, vai ser 10-3, o Bucks vai anotar um touchdown no finalzinho. E, só que o Bucks não vai querer empatar o jogo por motivos óbvios, né? Então vai tentar com a conversão pra 2 e vai errar. Vai ficar 10-9. Minha bold. Eu acho que o próprio desfecho final da partida já é meio que uma bold prediction. Mas se eu puder falar uma bold, eu vou falar que o Jordan Shum vai passar das 100 jardas corridas. Isso é uma boa bold ou não?
Nossa senhora.
Grande.
Acho que eu tô exagerando muito. Desde a semana passada eu tô aqui pensando muito alto. Mas acho que ele vai ter uma corrida, sei lá, talvez não tenha uma corrida de 70 jardas aí em algum momento e aí inflaciona o número dele.
Só isso, né? 70 jardas numa corrida.
É o único jeito também, né? Porque a média de jardas dele tá ali, média de 30 no máximo. Vai precisar de uma corrida grande assim.
Pois é, seria o caso, mas...
100 jardas corridas ou 100 jardas combinadas, vamos chamar assim?
Eu falei corridas. Corridas, porque aí é mais bold ainda. Mas se for combinadas, já é meia bold, né? Já... porque já ainda é uma bold, ele 100 jardas totais.
Cara, 50 jardas é bold, mas tudo bem.
Um first down com ele já é bold.
E a tendência é de colocar um em cada tempo mesmo. Ele vai ter que fazer 100 jardas num tempo. É, olha, uma bela bold.
E isso com o placar sendo um touchdown só, né? Pra você ver como é que vai ser o jogo. Meu palpite e minha bold estão bem incongruentes, né? Um com o outro. Acho que isso já é o suficiente pra fechar o podcast. Não tem mais o que fazer. Bold feita, palpite. Jogo quinta-feira, 9 horas da Rádio Brasília. Se você gostou do podcast, comenta, faz uma pergunta. A gente sempre lê aí o que vocês estão comentando, se vocês elogiam ou não. Seja dentro do podcast no site ou nas redes sociais mesmo, no Facebook, Twitter, Instagram. A gente sempre lê o que vocês comentam, tentamos responder praticamente tudo. Se você quiser ser um assinante, agradecemos muito, fazendo o último jabazinho. E é isso. Vamos ficando por aqui. Agradecemos a todos que aguentaram a gente conversar por mais de uma hora. E até semana que vem. É nóis.